E no CBN Inovação de hoje, vamos falar sobre o poder da hiperpersonalização. O que é isso? Para falar sobre este assunto com a gente, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o diretor de vendas de uma empresa de e-commerce, Kaique Moreira. Olá, bom dia, obrigada pela entrevista.
Bom dia, Letícia, bom dia a todos os ouvintes aí, prazer estar aqui, obrigado.
Bom, Kaique, primeiramente explica pra gente, né, o que é hiperpersonalização.
Massa. Bom, hiperpersonalização é uma estratégia de marketing que ela deixa de evidenciar o coletivo para evidenciar o individual. Então, por exemplo, eu acabo conseguindo fazer com que eu entenda o seu comportamento, vamos supor ali que a gente esteja falando de um e-commerce, né? Então eu entendo o seu comportamento de navegação e através desse comportamento de navegação eu te direciono estratégias que são relacionadas ao que você de fato busca. Então, por exemplo, se você gosta de camisetas de cor magenta, por exemplo, eu vou te direcionar produtos que estão relacionados a isso. Então é justamente a gente fazer uma segmentação mais individualizada, para a gente ter mais assertividade, ao invés de a gente falar só do coletivo.
E como que isso funciona no dia a dia do mercado, né? Como que a tecnologia auxilia nisso?
Legal. Hoje a gente está vivendo uma era onde existe um assédio muito grande de informação com o usuário, né? Então até vou propor aqui uma dinâmica para todo mundo que está ouvindo a gente. Dá uma olhadinha no seu celular agora e vê quantas notificações você recebeu aí da parte da manhã até agora. Né? Normalmente, são muitas, né?
Muitas.
E dificilmente a gente acaba dando atenção a todas elas, justamente porque elas são muito genéricas, né? Então as marcas, por não conseguir muitas das vezes, né, ou não ter acesso a essa tecnologia, ela faz alguns tipos de direcionamento ali das campanhas de marketing muito genéricas. Então você acaba, por exemplo, recebendo uma notificação, eu recebo a mesma notificação, mas nem sempre a gente quer o mesmo produto, nem sempre a gente está falando sobre a mesma coisa. Então é importante que a hiperpersonalização exista para que a gente, para que uma campanha, por exemplo, para um push notification, né, essas notificações que chegam no celular, chegue para mim de uma forma para você de outra.
Então isso tem se tornado comum? Você tem um exemplo para prestar?
Tem. Ainda não é algo comum, né? Acho que é muito legal, inclusive, a gente falar sobre inovação, né? O mercado brasileiro, ele sempre surfa uma onda depois do mercado exterior. Mas a gente está começando a fazer esses trabalhos agora no Brasil. Tem algumas empresas que já permitem, algumas tecnologias, na verdade, né, que já permitem a gente fazer isso. Então, por exemplo, né, hoje, se você estiver acessando um e-commerce padrão, o que normalmente vai acontecer se eu não entrego as minhas informações ali, por exemplo, comprando um produto, ou se eu não entrego as minhas informações me cadastrando em alguma newsletter ou algo do tipo, né, eu dificilmente vou conseguir ser impactado por esse e-commerce posteriormente. Então, é possível hoje, com as ferramentas de hiperpersonalização, a gente conseguir mapear o comportamento de navegação em tempo real e preparar esse funil de vendas para que esse usuário compre de maneira mais assertiva. Vou dar um exemplo prático aqui, tá? Imagina que você está em uma loja onde vende roupa, né? Uma loja de moda para a família inteira. Vende roupas para mulheres, roupas para homens, roupas para bebês, enfim, né? Para crianças. Se você, por exemplo, é uma mulher de 25 a 30 anos, o que acontece no marketing tradicional é: bom, provavelmente você quer ter um filho, porque você está no range de idade. Você é uma mulher, tem mais ou menos essa idade, então é um grande potencial de você ter um filho. Mas nem sempre isso é uma realidade. Então o que acontece muitas das vezes é que a minha comunicação, ela acaba não sendo assertiva. Se eu mando uma roupa de bebê para você, né? E se eu consigo compreender com a hiperpersonalização que você navega por roupas de criança, por roupas de criança, por exemplo, de 2 anos, que são menina, por exemplo, roupas de menina, eu sei que muito provavelmente, agora individualizado, você é mãe de menina. E aí sim eu consigo fazer essas campanhas feitas para você. Então hoje é possível a gente fazer uma campanha em massa, né, como as outras empresas já fazem, porém individualizadas. Então com um clique de mouse, por exemplo, eu consigo fazer com que uma campanha de, sei lá, Dia dos Pais, por exemplo, chegue para você de uma maneira, porque seu pai compra um produto específico, e para o meu pai chega de uma maneira diferente.
Olha só, isso está relacionado com grandes empresas, né, para conseguir ter essa tecnologia.
Sim. No começo, essas empresas, elas tinham um serviço muito caro, né? E hoje a gente já consegue pulverizar isso, a gente já consegue trazer essa tecnologia para um mercado de, assim, pequenas e médias empresas, vamos dizer, né? Uhum. Então, antes, quem tinha quem detinha, né, essa tecnologia eram empresas muito grandes. E hoje a gente já consegue trazer para o mercado como um todo. Tem algumas ferramentas no mercado. Uma delas, por exemplo, é a Moengage. Depois, inclusive, se você quiser, posso até deixar um link ali para o pessoal dar uma olhada, que é uma ferramenta que consegue trazer essa possibilidade para qualquer operação digital. Seja um e-commerce, seja uma empresa, sei lá, um SaaS, alguma coisa assim, né? Uma empresa que tenha possibilidade de venda online, né? E tem várias outras estratégias que são muito interessantes, que às vezes estão relacionadas ao mercado físico. Por exemplo, imagina que você está no mercado físico ali e você comprou uma calça de cor marrom. Lá na Riachuelo, por exemplo, vou dar um exemplo prático aí, colocando uma marca aleatória. Tem como eu direcionar você produtos que quem compra normalmente esse tipo de produto também compra esse produto aqui. Pessoas que estão dentro do teu range de idade e tudo mais que compram esse produto também compram esse. Então eu já consigo te direcionar para algo que faz mais sentido para você. Então a gente mescla as duas coisas, né? O comportamento individual com o comportamento em grupo para fazer com que isso seja mais assertivo.
Que legal, a gente vê muito isso nas redes sociais, né?
Demais.
Que parece que a gente clica uma vez, às vezes nem precisa, parece que a gente pensou em alguma coisa e a rede social já te entrega aquilo, é bizarro.
Sem dúvida nenhuma, isso é uma maneira, sim, de personalizar esse comportamento, né? Isso normalmente são estratégias de remarketing, então eu vi um produto, não comprei aquele produto e aquilo vai ficar, né, aparecendo para mim. Isso é por conta do algoritmo e essas ferramentas, elas têm essa possibilidade de usar algoritmos parecidos, inteligências artificiais, inclusive, que conseguem compilar esses dados e direcionar estratégias específicas usuário a usuário, né? Uhum. Antes a gente tinha a obrigação de fazer, cara, eu preciso segmentar minha base, por exemplo, eu vou fazer aqui um e-mail para mulheres, um e-mail para homens. Hoje a gente já não faz mais desse jeito, é possível fazer individualmente para cada pessoa. Um outro contraponto interessante, a Netflix faz isso muito bem. A Netflix, você acessou agora a primeira vez a Netflix, ela sempre vai te indicar o que está em alta, né? Só que conforme você vai consumindo conteúdos dentro da Netflix, repara que a sua homepage ali, né, a página principal, vem com filmes, séries, enfim, que você costuma assistir. Então, se você gosta, por exemplo, de Peaky Blinders, de séries que estão relacionadas a isso, ele vai te direcionar a outras séries que são do mesmo gênero. Isso acontece justamente para quê? Para eu manter você comprando a Netflix sempre. Porque se eu te indico coisas que você não costuma consumir, dificilmente você vai permanecer na minha plataforma. Então é importante que eu conheça bem o meu usuário individualmente para direcionar aquilo que faz sentido para ele.
E isso vale para qualquer mercado, qualquer pessoa que queira vender?
Isso vale para qualquer mercado, desde que a gente esteja falando do mercado digital, né? Então, a gente, por exemplo, está falando de um e-commerce que quer fazer essa hiperpersonalização, que quer entender como o usuário funciona, que quer direcionar estratégias para esses usuários individualmente, né? Inclusive, tem um estudo que diz que as pessoas esperam um contato personalizado. E é 80% mais efetivo contatos personalizados do que contatos que são mais genéricos. 80%, assim, é absurdo o ganho que a gente tem quando a gente fala de estratégia de hiperpersonalização.
E, bom, esse contato, né, para que a empresa tenha essa possibilidade, tem que ter esse cadastro.
Sim, você precisa ter uma ferramenta que te possibilite hiperpersonalizar, tá? Então, vou dar um exemplo prático de como uma ferramenta dessas funciona, que eu acho que é legal, as pessoas vão entender bem do outro lado. Quando você acessa um site pela primeira vez, você recebe uma identificação. Mesmo que não saiba o seu nome ainda, por exemplo, eu já estou mapeando o seu comportamento de compra dentro do meu site. Então, vamos supor que eu tenho um site de moda. E você está navegando pelo site, ainda não sei o seu nome, mas eu sei que você procurou por um tênis da Adidas branco, eu sei que você procurou por uma calça marrom, por exemplo. As vitrines do meu site podem ser personalizadas para produtos como esse que você buscou. Então, se você busca por produtos femininos, o meu site tem moda feminina e masculina, eu já vou direcionar você para produtos mais femininos. Então, da próxima vez que você entrar no meu site, ou da próxima página que você acessar, eu já vou personalizar essa minha a página do site para produtos que você tem mais interesse. Isso faz com que você tenha muito mais interesse de compra, entende? Porque eu não estou mais te mostrando uma camiseta preta masculina. Você não vai comprar isso. Você quer comprar os produtos que você navegou ou produtos similares àqueles que você navegou.
E interessante isso porque quem compra muito pela internet, eu falo por mim, às vezes parece que isso acontece há muito tempo. Mas é algo recente? É novo?
É. A parte de hiperpersonalização online mesmo, dentro do meu site, ou seja, eu ter essa tecnologia dentro da minha loja é algo recente, tá? Mas isso já acontece em várias, como eu te falei, né? Normalmente as empresas grandes já tinham essa tecnologia. Mercado Livre, por exemplo, de hiperpersonalizar, de trazer ali produtos que você já tinha buscado antes, produtos que você pode ter interesse, né? Isso já acontecia, mas era um serviço muito caro, né? Eles criaram esse tipo de tecnologia para ter para eles, não era para vender para o mercado. E agora a gente tem a possibilidade de lojas e e-commerce terem também essa tecnologia atuando ali por um preço que acaba fazendo sentido, como eu te falei. Era 80% é muita coisa, né? Então, sem dúvida nenhuma, tem um potencial grande.
E o comportamento do consumidor mudou? Porque antigamente parece que a gente fugia de todo tipo de propaganda, não quero receber, não quero saber e tal, e parece que então agora as pessoas até se interessam em receber.
Exatamente. Por conta desse assédio ao usuário, muitas das vezes a gente acaba não... A gente acaba tendo uma dificuldade de se conectar com ele, por dois motivos. Primeiro, esse usuário recebe muitas informações o tempo inteiro, e às vezes não é o canal certo. Quer ver um exemplo? Eu, assim, acesso meu e-mail profissional todos os dias, mas o meu e-mail pessoal abre uma vez por semana. Então não adianta você mandar e-mail marketing, eu não vou ver e-mail marketing. Só que se você me manda um WhatsApp, por exemplo, eu vou acessar. Porque eu estou no WhatsApp o tempo inteiro, trabalhando, é um número só, mesmo pessoal e profissional. Então, para mim, por exemplo, se eu tenho uma ferramenta dessas, que tem a possibilidade de entender o meu comportamento, entender qual canal que eu estou mais conectado, eu sou muito mais assertivo. Então, imagina, você acessa mais o WhatsApp ou mais o seu e-mail?
Mais
WhatsApp, né? Então, por exemplo, se eu te mando uma oferta de um produto que você tem interesse, que está numa promoção, vamos supor que você seja uma pessoa que gosta de promoções, eu sou essa pessoa, tá?
Eu sou também essa pessoa.
Então, você, cara, tem uma calça que você buscou e essa calça está na promoção e eu te mando essa oferta pelo WhatsApp, a probabilidade de você ver essa notificação e se interessar por ela é muito grande, do que eu simplesmente mandar assim, ó, pessoal, ô Letícia, a gente está com 30% de desconto no site inteiro, sabe? Ah, mas quais são os produtos que estão realmente ao site inteiro? É uma categoria específica? Então aqui eu estou falando o seu nome, eu estou falando no seu telefone, né, no seu WhatsApp, e eu estou mandando um produto que você já navegou. Então isso muda completamente o game, sabe?
E essas ferramentas então agilizam e facilitam todo esse processo.
Todo esse processo, sem dúvida nenhuma. A gente consegue ter, não digo nem só agilidade, tá? Mas a gente consegue ter um direcionamento muito grande em quando a gente fala de resultado mesmo. Então, normalmente os e-commerces ali, né? Eu sempre toco nos e-commerces, claro que a gente pode estar falando de outros segmentos, mas como é minha especialidade, eu gosto de trazer esses contrapontos. É muito difícil de você conseguir bater a meta no final do mês. E essas campanhas de personalização, elas acontecem o tempo inteiro. Então tem como, por exemplo, a gente taguear, eu falei um termo muito técnico, é possível, por exemplo, a gente colocar um cronômetro ali para sempre que alguém, se eu tiver um e-mail de alguém ou WhatsApp de alguém, e essa pessoa colocar um produto no carrinho e não comprar, eu enviar um WhatsApp para ela logo depois de carrinho abandonado. Para quê? Para fazer com que ela se lembre daquele produto que ela ainda não comprou. Então, é possível a gente trabalhar em cima dessas estratégias, sabe? Que, no final de tudo, gera um resultado muito maior.
E nessa era tecnológica, nós mesmo, filhos de WhatsApp, isso realmente é mudança de comportamento de consumo mesmo. Porque eu vejo a minha mãe, ela precisa ir até a loja para comprar, tocar no tecido e ver. Eu já não tenho essa necessidade. Se eu clicar e chegar na minha casa, para mim é muito melhor.
Exato.
Então,
a gente sempre diz que no e-commerce a gente vende foto e texto, né? Então é muito difícil a gente passar essa experiência de compra através de foto e texto. Às vezes vídeo, hoje em dia tem como a gente colocar vídeo, né? Mas você pegar o produto na mão tem uma outra, né? O tempo de decisão, a tomada de decisão, ela é muito mais fácil no mercado físico. Mas tem como a gente trazer essas estratégias que conseguem o máximo possível humanizar, tornar pessoal, sabe? Não mais eu tenho um e-commerce para vender para todo mundo. Agora eu tenho um e-commerce que vende para você, especificamente para você. Isso muda esse game. Inclusive, falando sobre essas pessoas que normalmente compram mais no mercado físico e tudo mais, hoje tem estratégias que são omnicanal, né? Que eu falo com a pessoa no mercado físico e também no digital. Então, se você comprou uma roupa específica ali dentro do mercado físico, eu consigo falar com você no digital sobre aquilo que você comprou no mercado físico, se tudo estiver conectado, né? Então, esse é o grande sonho de todas as empresas. E é para onde o mercado está mirando hoje, tá? Essa parte de omnicanalidade, hiperpersonalização, tudo isso está dentro do mesmo container ali.
E eu acho que esse é um dos grandes pontos, até quando a gente faz entrevista sobre o varejo físico, né, dos grandes desafios.
Sim.
Você se manter no físico e também no online e conseguir manter esse cliente, né, que talvez não vai ficar passando na rua para ver a vitrine da loja.
Sem
mais.
Sem dúvida.
Então, isso é muito difícil, é um desafio.
É um desafio bem grande. Inclusive, tem algumas estratégias muito legais, por exemplo, que estão relacionadas a você receber um push notification. Não sei se você foi o McDonald's aqui do Maringá Park, ele tem essa tag que normalmente acontece. Então, sempre que você está no Maringá Park, comigo sempre acontece assim, tá? Eu recebo um push notification do McDonald's. Por quê? Através do app do McDonald's, ele consegue mapear o CEP que eu tô. E ele consegue direcionar para mim, olha, já que você está no Maringá Park, eu tá passando por aqui, o que você acha de você comer um Mac? Se eu tô em dúvida do que comer hoje, cara, sem dúvida nenhuma, isso é um direcionador para mim. Ou eu vou de Madeira ou vou de McDonald's? Cara, o McDonald's mandou uma mensagem, pode ser um sinal divino, vamos, entendeu?
Então, olha a estratégia,
então,
né?
É muito legal, cara, é muito massa a forma com que essas ferramentas conseguem trabalhar hoje. Antigamente a gente sempre estava muito refém de uma campanha em massa, né? Pô, sei lá, um outdoor, alguma coisa assim, onde a gente era muito passivo. E hoje a gente tem como ser ativo de forma personalizada, o que é incrível.
Bacana. Arrasou, Kaique. Mais alguma dica, orientação para os vendedores, para os consumidores sobre essa hiperpersonalização?
Boa, muito bom. Eu acho que o principal ponto é pensar na hiperpersonalização, buscar maneiras de fazer isso, porque se hoje você está no mercado tradicional de marketing, saiba que existem formas muito mais assertivas e que muitas vezes são mais baratas, tá? Porque às vezes você gasta um dinheiro muito alto em trazer um disparo em massa ou em fazer propagandas para muitas pessoas que às vezes não estão bem segmentadas. Estou falando especificamente dessa parte de e-mail, de WhatsApp, etc. Que se você tivesse uma outra ferramenta, você conseguiria reduzir, por exemplo, a quantidade de mensagens, só que falar com as pessoas certas. Antes da gente... Enfim, não sei se você tem mais alguma outra pergunta, mas eu queria fazer um ponto legal.
Uhum.
Essas ferramentas, elas têm uma outra possibilidade interessante, que é... Existem perfis diferentes de pessoas. Eu, como eu te falei, sou o cara da promoção. Então, tá em promoção, eu vou lá e normalmente compro. Mas tem muitas pessoas que estão, não pela promoção, mas pela exclusividade. Então, às vezes, eu quero consumir um produto porque ele é exclusivo. Eu quero receber antes das pessoas. Então, se eu mando uma promoção, por exemplo, para essa pessoa que está falando de exclusividade, eu estou perdendo dinheiro. Porque ela compraria pelo preço cheio, ela compraria o produto antes de ele entrar em promoção. Uhum. Então, às vezes, a gente acha, putz, preciso bater minha meta, então vamos fazer uma promoção para toda a nossa base? Às vezes, eu não estou falando com o público certo, com a pessoa certa.
Olha,
por isso
só
que é importante a gente personalizar individualmente.
Fala um pouquinho mais dessa estratégia, desses perfis de consumidores e tudo mais.
Boa. A gente tem hoje os principais perfis de consumidores, a gente chama de sensíveis a preço, né? Price sensitive, que são as pessoas que tá na promoção, normalmente elas compram. Então tem como a gente identificar esse comportamento. Então vamos supor ali o Kaique, ele sempre que acessa o site e tem um produto, ele acessa o site, vê um produto que ele quer, mas ele não compra. Quando esse produto está em promoção, ele vai em compra. Então para esse tipo de público, né, no caso para mim, faz sentido eu enviar um cupom de desconto, mesmo que o produto não esteja em promoção, porque eu sei que um cupom de desconto para quem é sensível a preço vai fazer muito sentido. Agora, quem a gente chama de champions, né, ou campeões, aí depende muito da empresa, tem cada um coloca uma nomenclatura, mas são as pessoas que sempre compram aquele produto, aquela marca na realidade, aí eu quero dar exclusividade para ela. Chegou um produto novo, é para ela que eu vou enviar primeiro. Às vezes é um early adopter, quem faz isso muito bem é a Oakley, né, que, por exemplo, desenvolvem produtos que são muito disruptivos, assim, sabe? Não sei se você já viu, tem um óculos que fica em cima da cabeça e tudo mais. Para a maioria das pessoas, aquilo é algo muito esquisito, né? Mas existe um público que consome aquele tipo de produto. E é para essas pessoas que eu vou direcionar. Sei lá, não é para o meu pai que comprou uma camiseta da Oakley e gosta simplesmente do produto, do básico, sabe?
Uhum.
Então, tem a parte dos sensíveis a preço, tem os campeões, inclusive tem pessoas que não compram há muito tempo e tem como a gente direcionar para um produto que antes ele comprou, ou para um produto que está em promoção, ou algumas outras estratégias ali de acordo com a navegação dele, porque às vezes ele não compra, mas ele navega no site, sai do site e não compra por algum motivo. Tem como a gente até colocar pessoas para ligarem para essas pessoas de verdade, assim, fisicamente. Então, ó, Letícia, faz tempo que você não compra no nosso site, né? Existe algum motivo para isso ter acontecido e tudo mais? Você precisa de um cupom de desconto para você entender o teu público e conseguir direcionar para algo que faça mais sentido.
E essa é a magia dos tempos tecnológicos, né? Você consegue fazer esse mapeamento muito mais rapidamente, te dá um relatório, uma planilha.
Exato. Tudo com inteligência artificial, de forma muito rápida e em tempo real. O que, para mim, é o grande diferencial. É a gente não precisar, por exemplo, colocar em planilha, fazer cálculo todo dia. Não. A ferramenta já faz tudo para você. Ela já te seleciona e te coloca dentro de clusters, né? Silos ali, para que eu entenda se você é uma pessoa sensível a preço, se você é uma pessoa... Então, imagina um painel onde eu tenho todas as suas informações, seu nome, quais produtos você comprou, qual que é a frequência de compra que você tem, qual que é o ticket médio que você compra. Então, se eu tenho tudo isso, qual que é a segmentação que eu vou fazer para a Letícia? Qual que é a segmentação que eu vou fazer para uma outra pessoa? Então, com a mesma estratégia, eu vendo muito mais, porque eu estou falando individualmente, né? Uhum. Então, isso muda. Muda tudo.
Muda o mercado. Maravilhoso para o mercado, meio bizarro quando a gente pensa na gente ter todas as nossas informações expostas.
É verdade, assim. É verdade. É importante que a LGPD esteja em dia, né?
Pois
senão,
é, tem tudo isso, né?
Por isso que eu sempre indico, assim, existem várias ferramentas que fazem isso. Mas uma das ferramentas que a gente já utiliza, por exemplo, com os nossos clientes, que é essa que eu comentei, a MyEngage, tá tudo certo em relação à LGPD. Então, não precisa se preocupar, né, em relação a isso.
Mas são facilidades, né? O mercado tem que se adaptar.
Sem dúvida, tem que se adaptar, senão...
Tá certo. Senão não vira.
Não vira.
Kaique, muito, muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Um ótimo dia.
Valeu. Que agradeço.
Nós conversamos com Kaique Moreira, diretor de vendas em uma empresa de e-commerce. Falamos sobre hiperpersonalização, o poder da hiperpersonalização no mercado. No CBN Inovação de hoje.